Boa noite aos colegas, boa noite aos amigos que fazem o um estudo Ilustrações em Matemática Simbólica com abertura para os campos sinônimos. Hoje temos uma aula bastante complexa, difícil, e é uma aula que depende de todos nós para conseguirmos passar as instruções, as orientações. Temos a visita do querido colega João Gilberto, lá do extremo oeste catarinense. Sempre lembre, colegas que vêm nos visitar sempre recebem presentes e todo o nosso carinho e agradecimento pela visitação. Vamos então diretamente a São Paulo. De lá, o professor Clailton apresentará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi no dia 25 de março. O tema foi o espaço como personagem. Para caracterizar esse tema, podemos ilustrar dizendo que quando uma pessoa diz que gostaria de ter mais espaço ou que gostaria de ter um espaço só para ela, então, nós identificamos aí o espaço como personagem no contexto. Se dois irmãos estão disputando o mesmo quarto, por exemplo, né, nós temos aí um espaço dentro de um contexto, né? Nós vamos um pouco além disso, mas o ponto de partida é esse. O espaço pode ser vivenciado de diferentes formas. Pode estar repleto de objetos e também pode estar vazio, pode ser fechado, limitado. Ser aberto e infinito. A inquietude de alguns surge nessa relação, seja diante das paredes de um quarto ou na ausência delas, onde o horizonte fica totalmente aberto. Alguns adoram preencher os espaços, constroem cidades, florestas, plantações, prédios, etc. O espaço geográfico existente entre duas pessoas pode ser um personagem ativo nas interseções. Ele pode interferir nas sensações, nas afetividades, no sentimento de segurança que surge nesse contexto. O espaço também pode ser o objeto na disputa entre duas pessoas, entre duas nações. Para alguns, a distância momentânea pode ser determinante na percepção do amor que se sente por alguém, né? Por algo. Em outros casos, o espaço pode se transformar em tempo. A distância entre dois pontos, por exemplo, pode ser de 5 minutos se você for de carro. O espaço pode ser personificado, pode se transformar em sentimento. A saudade, por exemplo, pode ser usada para representar a distância existente entre duas pessoas. Quais as relações dos espaços com o som? Podemos usar o som para nos orientar em determinados lugares e contextos? Uma música pode preencher um espaço? Uma casa pode estar mais ou menos vazia dependendo do som que vem da televisão, da cozinha, etc. Até aqui falamos dos espaços lá fora, mas temos também os espaços internos. O espaço interno pode ser muito grande, ao ponto em que a pessoa nem precisa tanto desse elemento lá do lado de fora, né? Dependendo aí da experiência de cada um. O espaço interior pode complementar o espaço de fora, né? Também pode, criar divisões. Pode haver regras específicas para cada um deles, com senhas de acesso, etc. Chegamos agora a uma parte mais complexa. O espaço que consideramos até aqui se assemelha a um palco onde coisas acontecem. É um espaço rígido, como o de Newton, né, da física. Em nossas vivências do cotidiano, porém, é possível identificar também um espaço mais flexível, que pode se modificar com o contexto, mais próximo do espaço em Einstein, né? Mas nós vamos ainda além dele. As deformações do espaço ocorrem a todo momento. Objetos surgem e desaparecem conforme a percepção de cada um. O espaço se amplia ou retrai, né, diminui. Podemos trazer objetos de vários tempos para compor em determinado espaço. No mundo existencial de uma pessoa, por exemplo, ela pode preparar um chá. E aquela vozinha que já partiu, de repente surge para fazer companhia. Entre aromas e músicas, outras pessoas, outros objetos entram e saem daquele espaço. Emoções muito bonitas complementam a composição. Essa parte final da aula foi muito bonita. Falou de uma riqueza, disponível, gratuita, que temos condições de acessar nesse sentido. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. A cerca de aproximadamente 800 mil metros aqui do Instituto, para quem vai em direção do bairro ao centro, nós temos um dos espaços mais belos de apresentações ao ar livre, que é o Auditório Araújo Viana. Fica dentro do Parque Redenção, que é um santuário que para os gaúchos, aos domingos, famílias caminham por esse parque. É uma linda feira de artesanato histórica. E há cerca de 8 anos, 9 anos, houve uma das principais orquestras aqui da região, que é da Universidade Luterana, tinha um projeto de trazer músicos populares para a apresentação dessas obras. E foi exatamente em 1 de abril daquele ano de 2016 que eles trouxeram para a cidade Ivan Lins. Ivan Lins emocionou a comunidade gaúcha com suas canções na época, e nós vamos ver uma delas, uma canção que tem muito a ver com a aula que veremos a seguir. Nessa canção, escrita por ele e pelo Vitor Martins, eles falam que na nossa transição para as coisas da maturidade, eles recomendam que nós guardemos em nossas almas as fontes puras, os dias de sol, os elementos de amor, que nós levemos tudo isso conosco. Vou partilhar a tela para que vocês possam apreciar essa linda composição com a regência da Orquestra da Ubra e a interpretação do próprio Ivan Lins.
Guarde nos olhos a água mais pura da fonte. Beba esse horizonte. Toque nessas manhãs. Guarde nos olhos a gota de orvalho chorado. Guarde o cheiro do cravo, do jasmim.
No passado recente da história da humanidade, nós tivemos alguns caracteres muito marcantes. Um destes caracteres que tivemos foi a busca, a acentuação, a profundidade em torno da luz. Principalmente isso se torna muito mais visível a partir do final da Idade Média. Na Idade Média, lembram como eram feitas as coisas, aqueles lampiões a óleo, não é? As velas feitas de sebo, já com cera também, muitas, tochas, uma iluminação precária, complicada, difícil. E o ser humano aprofundando essa demanda, essa busca pela luz. Isso ganha uma envergadura muito maior à medida que a humanidade avança seus dias. No século XVIII, por toda a Europa, começam as melhorias. Na Inglaterra, logo depois, 1800 e pouco, já havia aquelas luminárias públicas a gás. No século XIX surge a eletrificação, a lâmpada em Edison. E essa profundidade, essa abertura, essa disseminação em torno da luz se propaga cada vez mais. A humanidade começa a utilizar a luz em espaços antes respeitados, como elementos das sombras, da noite, da ausência da luz, que são invadidos rapidamente pelo espaço da luz. Esses espaços que são invadidos pela lâmpada, pela luminosidade, tinham as mais diferentes motivações, desde razões mercantis. Com a Revolução Industrial, isso se intensifica ainda muito mais. Mas não é apenas neste âmbito que a busca pela luz do ser humano evidencia. Olhem, quando consideramos, por exemplo, os movimentos que tivemos, filosóficos, do pensamento humano, Renascimento, Iluminismo, eles trazem o Iluminismo até no nome, mostra muito bem suas propostas, suas identificações. A luz começa a ser associada à racionalidade, a elementos da espiritualidade, aos elementos da transcendência. E ela começa a se disseminar a partir de pressupostos que afastam cada vez mais aquilo que era considerado o oculto, as trevas, a falta de luminosidade, que em muitos aspectos passam a ser pejorativos. Nesta distribuição de coisas, há muitos elementos a considerar, muitos enganos a tratar, muitos elementos a aprofundar e encaminhar. E é este o tema do nosso trabalho hoje. Vamos começar com um poema do Pablo Neruda. Este poema traz várias destas confusões que foram feitas ao longo do caminho e uma tentativa de mostrar: olhe, precisamos rever algumas coisas. Chamo-me Pássaro Pablo, ave de uma pena só, voador na escuridão clara e claridade confusa. Minhas asas não são vistas, os ouvidos me retumbam. Quando passo entre as árvores ou por debaixo das tumbas, qual funesto guarda-chuva ou como espada estirado como um raio ou redondo como uma uva, voo na noite escura, aqueles que vão me esperar, os que não querem meu canto, os que me querem ver morto, os que não sabem que chego e não virão para vencer-me, a sangrar-me, a retorcer-me ou beijar minha roupa rota pelo sibilante vento. Por isso, eu volto e vou. Vou, mas eu não vou, mas canto, pássaro furioso sou, de tempestade tranquila. O Pablo Neruda não foi o único dos nossos poetas e pensadores que disseram que, Ao distribuirmos simplesmente os elementos de luz e sombras, onde há e não há luminosidade, muitas coisas pelo caminho que precisavam do contraste, que precisavam dessas conversações, ficaram ao relento. Tudo isso é um prefácio. Agora vamos aprofundar os nossos elementos. Com a luz como um aspecto que orientou boa parte da humanidade em seus esforços e fazendo vários elementos de paralelismos, de construções, a luz como a sabedoria, a luz como aquilo que afugenta o que não pode ficar diante dela porque será revelado, etc., e algumas coisas, houve movimentos muito curiosos. Por termos distribuído as coisas assim, desde o final da humanidade e da Idade Média, em grande parte, elementos curiosos começaram a acontecer. Por exemplo, fatores que não podiam vicejar à luz do dia, e como, por exemplo, certas irregularidades, certas coisas que são ilícitas, desde os relacionamentos afetivos até as questões da lei, dos homens, etc., e que, portanto, foram colocadas para as sombras, por termos dividido isso assim, esquecemos que muitas coisas que habitam as sombras são dignas, são lícitas, são profundas e são sábias, e que, por terem sido associadas com coisas que são ruins, que são nocivas, que são proibitivas, etc., ainda que elas não sejam, começaram a ficar à margem do conhecimento humano, à margem das nossas compreensões e dos nossos crescimentos. Muitos dos elementos ilícitos que habitavam então as sombras encontraram maneiras de vicejar à luz do dia, os seus disfarces, com suas dubiedades, passaram a compreender como poderiam viver com a luz, criando dilemas imensos na humanidade. Também, muitos que habitavam os espaços onde não há luz, com sua sabedoria, com sua profundidade, encontraram maneiras de chegar à luz do dia e de viver na luz do dia. E muitas dificuldades com relação à humanidade. Vamos aproximar as lentes, vamos ver isso em questões cotidianas da vida, especificamente do nosso dia a dia. Para isso, temos dois filmes. Eu vou partilhar a tela com vocês para. Deixa eu separar aqui. Ah, pronto, já estamos com o primeiro deles. Eu vou só aqui arrumar direitinho para que vocês possam acompanhar. Ok. Ah, sabe, aulas ao vivo, a gente tem esses elementos. Ah, o primeiro filme que veremos vem de Portugal, de Bernardo Lopes e Inês Malveiro. Lux. Filme que vai nos mostrar parte desses dilemas. O filme é uma grande parábola contemporânea para essa conversação entre luz e sombras, os dilemas e os enganos que ocorrem a partir daí. O filme é o primeiro que vai ilustrar vários desses
Pedro.
elementos. Vamos.
É o Jorge. Meu, eu andei desde ontem a tentar falar contigo e tu nada, nem uma mensagem sequer me envias. Já liguei para toda a gente para saber de ti e está tudo às escuras, meu. O que é que se passa? Ouve, eu falei ontem com a editora e temos mesmo de lhes apresentar uma primeira versão. Ouve, eu não quero saber se tu já começaste ou não. Nós temos 2 dias. 2 dias, hein, para lhes apresentar alguma coisa. Ok? 2 dias. Não me falhes, Pedro. Escreve, por favor. 2 dias. Um abraço.
Nesta obra dos cineastas e pesquisadores portugueses da Universidade Lusófona, nós temos algumas pontuações importantes. Ora, é quando ele está sob a luz, diante da máquina de escrever, não vem qualquer ideia. Ele não consegue produzir. A luz, que historicamente é aquilo que traz o conhecimento, o que acessa o conhecimento, a razão, a iluminação, a inspiração, tudo isso atribuído à luz, desde o Renascimento, mas principalmente no Iluminismo, e desde então se esparramando por todas as áreas da humanidade. Muito bem. No entanto, é na luz que não tem nada disso. Isso que acontece a não ter inspiração, não conseguir fazer o trabalho, estar em dúvida, ausência, frustração, isso tudo não estava, conforme a definição das coisas, apartado lá para o lado das sombras, lá do lado daquilo que não podemos ver, lá do lado do que não é bom, do oculto, da coisa ruim, etc. Como está habitando o espaço da luz isso? E se habita o espaço da luz, tem as mesmas conformações, tem as mesmas explicações, ou aqui agora serão outras? Foi por questões assim que muitos dos dilemas que não precisavam se estabelecer, se estabeleceram. Da mesma forma, muitos ambientes luminosos começaram a habitar espaços da completa escuridão. Como fizeram isso? Uma vez que, se fossem para lá, com luz já afastariam tudo. Vocês viram? Ele sobe num banquinho e torce a lâmpada e a luz retorna. Não é uma impossibilidade? O próprio Aristóteles colocou isso, não é? Que a luz onde há, não haverá escuridão. Só que a luz não se reporta apenas a um feixe luminoso. Berkeley já mostrou isso em sua obra. Muitos fenômenos acústicos para a alma humana se traduzem por luz. Uma sinfonia que você ouve ilumina sua alma, mas ilumina de uma outra forma, ou só uma forma de luminosidade. Então, esses dilemas começaram a se multiplicar por vários momentos, desde os relacionamentos afetivos. A própria dimensão ontológica humana na compreensão de si mesmo. Num outro momento do filme, nós vemos o rapaz sentado ao toalete, escrevendo, já que ele tem 2 dias escrevendo. A câmera toma de frente e divide a cena em duas partes. Do outro lado temos a lavanderia. É luz, e no entanto, dentro do espaço de luz, há coisas que ele não vê. Vejam bem, não se trata de escuridão. A lavanderia está iluminada, mas ele não a vê. Ele estende o braço e nós percebemos que só uma coluna que ele consegue acessar a lavanderia. Em nenhum momento ele olha para lá. Está ao lado dele, aquelas roupas, aquele entulho todo de roupas, a própria máquina de lavar roupas. Dois ambientes, e ele não vê esse outro ambiente, ainda que tenha luz, ainda que tenha muita luminosidade. Num trocadilho existencial, seria como se esse outro ambiente fosse um espaço de sombras. A luz ali não possui qualquer propósito para ele, uma vez que ele está sentado escrevendo. Ali sim, onde ele está sentado escrevendo, sim. Mas na área contígua, é como poderia ser. É um espaço sem luz alguma, não é? Para ele não faria qualquer diferença. Vejam, então a alma humana pode ter uma situação na qual, se há ou se não há luz, isso não interfere nas coisas que estão em andamento, que dizem respeito a outros elementos, a outras propriedades. Mas isso foi assim? Foi assim que a humanidade instituiu? Desde quando, em 1800, Londres e Nova, colocando aqueles lampadários por toda a cidade, lâmpadas feitas a gás, que exigiam uma manutenção difícil por todo lado. Então, qual o sentido de iluminar tudo? O que há de tão assustador ou que possamos objetar e empurrar para trás quanto a falta da luz? Quando vamos dormir, não precisamos serenar a luz para que possamos dormir? Quando anoitece, a poesia das nossas almas não se faz enquanto a luz gradativamente vai dormir? Não há muitos ambientes existenciais no qual a ausência de luz é bem-vinda? Mas isso foi assim entendido? Desde os elementos existenciais, desde os elementos industriais, foi assim que isso foi compreendido? O rapaz está ainda no toilette. E aí, o que ele faz? Ele subitamente ele abre a torneira do chuveiro. E quando a água desce sobre ele, o que ele faz? Ele fecha os olhos. Ele toma um banho, mas ele fecha os olhos. Fecha os olhos para sentir melhor. Fecha os olhos para a água não entrar em seus olhos, fecha os olhos para se inspirar. A luz continua ao redor dele, só que agora ele não tem luz. Se fosse apenas para não entrar nos olhos, poderia tomar outras medidas, não é? Provavelmente para usufruir daquele banho de uma outra forma, sem a luz. Sabia que a luz estava ali, mas fez uma opção de vivenciar aquele momento sem a luz. Num segundo momento, parecem os três jovens. Eles então nos dão uma lição magnífica, porque eles olham diretamente à luz. A luz pela luz, sem maior contexto agora. Não tem nenhum propósito a não ser ela mesma, desindexada de tudo. Ao fazerem isso, ao mostrarem isso, evidenciam muito dos vícios de uma sociedade. Depois da Idade Média, que se viciou na presença desta luz, como ela está associada a coisas como a racionalidade, como o esclarecimento, como o conhecimento, e assim foi no Renascimento, e assim foi no Iluminismo, e se esparramou fortemente, muitos começaram a entronizar a luz pela luz, sem qualquer outro sentido e propósito. Esquecendo que ela é um componente importante entre muitos componentes importantes. Nossas plantas, que vivem tão bem nos campos, provavelmente apreciam à noite a delicada e suave dimensão do luar, que é, para alguns, é a própria escuridão, é a própria, para repor vários elementos, para compor com a luz do dia várias coisas. Alguns não fazem mais isso. Colocaram a luz pela luz, como ela sendo um elemento que traria tudo isso. E muitos perderam a compreensão, o aprofundamento, a exatidão e outras dimensões por fazerem algo assim. E o filme não deixa. A ilustração é interessante, porque a luz pela luz começa a despencar por todo lugar, uma vez que ela não tem propósito nem nada, eles ouvem cair em todos os lugares da casa as lâmpadas. O artefato sem propósito, não onde eles estão. A humanidade, ao ter feito essa divisão desta forma, trouxe para ela inúmeros problemas. A luz como o espaço do som, a luz como o espaço daquilo que acontece, enquanto que na escuridão, nas sombras, não acontece. E esses elementos todos. Isso gerou para muitas pessoas uma falta daquele descanso. Não podiam descansar na luz presencial de todas as coisas. Alguns, para orar, para rezar, chegam à capela, chegam à igreja e fecham seus olhos como uma maneira de se conectar a Deus. Tamanha a dimensão despropositada de tanta luz ao seu redor. Outros não conseguem fazer essa conexão, apesar de ou com a luz. Aprenderam a dimensionar dentro da luz esses espaços. Mas essa questão vai muito além do que estamos tratando aqui. Vai bem mais longe do que nós estamos tratando aqui. Vou aqui mudar o filme que estamos vendo para um outro trabalho. Só um pouquinho, por favor. Aqui está. Só um pouquinho, por favor. Pronto. Ok. Eu já deixei ali um ponto, mas antes vamos voltar à poesia. Bem, vamos. Gostaria de ler um outro poema para vocês. Também de uma escritora chilena, Gabriela Mistral. Já vimos a obra dela em vários momentos, assim como do Pablo Neruda. Ainda que ambos escrevessem elementos muitas vezes tão parecidos, cada um, do ponto de vista da política, estava bem longe do outro. A Gabriela tem um poema no qual ela nos ajuda a aprofundar as lições que estamos vendo. Observem o que ela escreve. Uma menina inválida. Ela disse: como eu posso dançar? Dissemos que pusesse a dançar seu coração. Depois, disse a pessoa depressiva: como eu poderia cantar? Dissemos que pusesse a cantar seu coração. Disse o pobre monstrengo morto: como? Como eu posso dançar? Dissemos: ponha ao vento a voar teu coração. Disse Deus então, lá das alturas: como eu desço do azul? Dissemos que ele descesse para dançarmos da luz. Todo vale está dançando numa roda sobre o sol, e quem falta deixa as cinzas o coração. Lindo poema que nos ajuda a irmos agora a vários aprofundamentos importantes aqui diante disso que estamos vendo. Uma das lições sublimes e importantes surge exatamente da mescla das sombras com a luz, de seus contrastes, de seus movimentos, de suas elaborações. da compreensão desses fatores, de seus ritmos, de suas nuances e de, sobretudo, quando são a pauta do que se passa e quando não devem sequer aparecer nisso. Esta obra que veremos agora traz ilustrações magníficas sobre isso. É do Alexander Whitley, da Dance Company. Um trabalho de mestrado muito bonito que mostra. Esse trabalho que vocês verão agora é da Escola de Design de Roupas e tenta mostrar tendências e materiais e outros elementos que poderiam ser utilizados. Só que a maneira como ele apresentou isso, com música, com dança, com movimento e, sobretudo, pelos contrastes de luz e sombra. Realmente aqui ele traz lições primorosas sobre esse assunto que estamos vendo. Ele não foi o único. Ao longo da história da humanidade, inúmeros pensadores, poetas, filósofos mostraram que essa dimensão que pesava dessa forma sobre um lado, colocando o outro no ostracismo, o outro como algo ruim e mal necessariamente, isso não condizia com a nossa caminhada. Rembrandt, todo o trabalho de Rembrandt é a exibição desses contrastes, não é? A luz e sombra, a dança de luz e sombra, a harmonia de luz e sombra, como os contrastes. Deus, que é Deus, cria o universo, coloca a luz do sol, mas nos dá a noite. Coloca a luz das estrelas, mas nos dá o espaço sideral sem qualquer luminosidade em grande parte. O que houve com a humanidade que, por um tempo, entende e coloca como uma de suas ênfases a tônica muito forte dentro da luminosidade? O que foi que se entendeu a partir daí? Vamos ver agora essa ilustração como um movimento muito bonito de aprofundamento do que estamos vendo. Diante do que estamos vendo nessa obra magnífica do Alexander Whitley. Como Considerem, por favor, logo no início nós temos uma figura, uma criatura que surge e que tem uma parte dela que é iluminada e observem um paradoxo, e é escura. É iluminada e não tem luz, que é a parte de cima toda preta dela. Bem, se é toda preta, qual é o problema de ter luz ali ou não ter? Vai ser a mesma coisa. Começa dessa forma. Em seguida, as cores, os movimentos. Uma parte nós vemos que está na luz e que se desenvolve. Outra parte não é visível, se dá para um outro lado. Sabemos que algo ocorre ali, e temos uma ideia pela dimensão do que está conosco, o que ocorre do outro lado. Ainda que não tenhamos qualquer visibilidade, não há luz ali. E mesmo que houvesse, para nós não faria qualquer diferença. Essa criatura começa a se exercitar e nos mostra que no exercício dela de ser existente, ela precisa desse espaço que não vemos. Ela precisa desse espaço que se dá sem a luz, como uma parte dela. Não está nos escondendo nada. Não há nada de ruim ali. Como também não há nada de bom, é um exercício existencial que ela está fazendo e que está nos mostrando. No entanto, logo a seguir surge uma outra criatura, toda iluminada, resplandecente, e observem bem de costas para nós. Não temos acesso, não vemos a parte, trocadilho existencial, não é que o autor faz. E esses dois seres começam a dançar, fazem uma coreografia existencial. Ora vemos um, ora nos deslocamos para outro. Independente de haver luz ou não, nós desconsideramos isso porque estamos nos ocupando de outras coisas. Desperdício daquilo que se chama luz, acúmulo daquilo que se chama luz. Os espaços de sombra, compondo os elementos de luz, os seus contrastes. Aqui precisamos aprofundar alguns elementos. Na história da humanidade, muito do que foi colocado nesse espaço de sem luz, como algo proibido, feio, mau, a ser afastado, a ser iluminado, e que precisava disso, dessa ausência da luz, para poder crescer. Para poder, às vezes, descansar, como nós dormimos quando apagamos a luz. Esses elementos, então, que tiveram que migrar forçosamente para seus espaços de luz, não puderam se desenvolver de várias formas. Exemplo disso. Agora vamos fazer traduções que vão torcer um pouco o assunto. São adequações, adaptações. Nessa tradução, como vocês estudam em filosofia clínica, há muitas perdas de conteúdo. É natural que assim seja. Considere um relacionamento no qual a exigência é que o outro não possa ter nenhum segredo para nós, nada possa omitir para nós. Sob pena disso ser mentira, sob pena de estar nos manipulando, sob pena de estar falseando a nossa convivência. Bem, mas há coisas que uma pessoa precisa viver só ela com ela mesma. Por vezes é assim. Há coisas que uma pessoa não quer partilhar com outros. Não por egoísmo, não por má vontade, mas porque ela prefere se exercitar, às vezes, com ela mesma, até para depois, muitas vezes, partilhar com os outros. Um espaço de solidão, um espaço de negação, um espaço de não. Um espaço de sombra dela, que com ela mesma, quando vivido, não tem nada disso. Se você perguntar, mas isso que você está vivendo é algo de sombra ou de luz? Ela vai dizer, é de outra natureza. Não há sombra, não há luz aqui. Estamos considerando sobre. Você diz, não, tudo ou tem luz ou não tem. Essa pessoa dirá para você, desculpe, algumas coisas estão fora disso. Quando insistimos com ela, ela diz o movimento, por exemplo, a inspiração, por exemplo, o som, por exemplo, as sensações proprioceptivas, a espiritualidade, que atravessa o espaço sideral, às vezes de uma galáxia para outra, onde a luz ou a ausência dela, nesse âmbito, não fará qualquer sentido. Em muitas outras coisas, sim. Quando esse espaço não é respeitado, muitas pessoas não conseguem viver, não conseguem elaborar seus princípios. Outro exemplo fora desse âmbito. Vamos levar isso para o âmbito social, por exemplo. Algumas pessoas apreciam quando anoitece e sabem que ali onde é o bosque e que agora não podem ver, animais dormem, plantas se recompõem do dia, a terra, muitos elementos, e ela é agradecida por esse espaço de sombra. Se tirarmos isso de algumas pessoas e iluminarmos simplesmente tudo, tomarmos tudo antibiótico, tudo conhecido, tudo esclarecido, tudo óbvio, alguns perderão a própria vontade de viver. Alguns precisam do mistério. Alguns precisam do não saber. Alguns precisam do não ser, do não sei, para poderem crescer, para poderem se desenvolver. Ainda que alguns usem isso que eu estou dizendo para ressalvas de erros graves, desde o âmbito moral, ético, até o próprio conhecimento, espero que compreendam a adequação desse discurso para as nossas vidas e o espaço dele para as nossas vidas. O espaço amoroso de um pai, de uma mãe que vê que a criança adormeceu e desliga suavemente a luz para que ela tenha um sono reparador. Há muitos espaços para isso. Há muitas coisas que a ardilosidade faz porque sabe que terá que somente a luz do dia. Se especializou em dubiedades, em enganos sórdidos à luz do dia, criando outras confabulações, uma vez que só haverá a luz do dia. Também há assim quando há escuridão. Observem que agora estamos diante de um ser que ora se humaniza, ora se desumaniza, e é uma outra coisa que sequer sabemos discernir o que possa ser. Uma mistura de animal com pedra e árvore que se mescla, que se movimenta, e então vira de novo um ser humano, e depois já é uma outra coisa, não é? E se movimenta, e faz uma coreografia, e nas suas cores. Nós não temos mais nem a claridade e nem a escuridão. As cores nos levam para um outro segmento, que não podemos dizer eis a luz ou eis a sombra. É uma outra coisa que estamos vendo e acontecendo. Estamos vendo sem luz e sem sombra. Como isso é possível? Desde a Idade Média, desde o Renascimento, desde o Iluminismo, nós estipulamos: eu posso ver se tem luz, se não tem, eu não posso ver. E agora estamos diante de algo que podemos ver, ainda que não tenha luz ou que não tenha sombra. Algo que é um contrassenso, segundo a alma humana aprendeu até aqui. E, no entanto, perfeitamente possível, como acabamos de ver. Quando, no entanto, o cineasta ilumina a criatura, para que tenhamos agora a exata impressão de tem luz e agora verei o que é, a confusão continua. Continua. E nos gestos e nos movimentos, de um segundo para outro, nós temos um outro elemento diante de nós. Essas dimensões e a aprendizagem em torno destas dimensões podem ajudar muito a humanidade a caminhar para além de certos prejuízos que ainda mantemos em muitos âmbitos das nossas vidas, que se traduzem desde da maneira como muitos seres humanos tratam pessoas que discordam deles ou entendem o mundo de uma maneira diferente, até entre povos e orientações de ordens importantes. Isso se esparramou demais pela humanidade e foi para lugares nos quais não deveria ter chegado perto. Compreendemos que se um filho vai estudar, ligamos um abajur para que ele tenha boa luminosidade, possa ler as letras. Ok. E compreendemos que devemos desligar as lâmpadas quando ele cai no sono, exausto, na cama e vai dormir. Ok. Há um lugar para isso. Uma pedagogia existencial para cada um desses elementos. E nós cuidamos de aprender com isso. Mas aprender com isso também é levar esses elementos para outras instâncias nas quais isso não será necessário e poderá causar muitos problemas. Mas existem paradoxos ainda maiores que estes, que alcançam os nossos dias, as nossas épocas, e que o terapeuta, o filósofo, quando vai estudar a alma humana, se não souber discernir estes elementos, pelo menos uma parte deles essencial, poderá ele mesmo se confundir neste estudo. Vamos ver agora uma das partes mais instigantes deste trabalho. E para nosso estudo de hoje, introdutório fundamental. A luz está iluminando o quê? A escuridão. O fato da luz iluminar essa escuridão não torna esta escuridão luz. Ela continua escura, nós não conseguimos entender direito o que há nisso, a não ser quando essa criatura se aproxima. A luz apenas menciona a escuridão. Eis o fator ontológico da luz, dizendo, eis a escuridão. E respeita a escuridão, deixa que ela permaneça a escuridão e que participe da luz, mesmo quando se aproxima muito dessa luminosidade toda. A escuridão, por sua vez, respeita o espaço da luz, permite que a luz a ilumine. Continuando a escuridão, dançando e se mostrando, ainda que a luz não possa desvendá-lo. E nesta dança de escuridão e luz, outros elementos começam então a surgir, entre elas, espaços híbridos, espaços de composição, graças à luz e à escuridão. Se fosse só a luz ou só a escuridão, nós não teríamos isso que vimos agora. É da combinação dessa dança existencial que nós temos esses fatores, na qual cada um continua como parte de sua identidade, como se a escuridão dissesse para a luz, Eu sou uma parte de você, uma das suas cores. E a luz dizendo à escuridão, e eu também me reconheço, também sou parte de tudo que habita. Vamos ver como agora, na combinação das coisas, vamos arrumar ora mais, ora menos, e de que maneira podemos fazer isso. Eis o ato de sabedoria humana. Como fazer isso? Muitas vezes não sabemos. Como alcançar essas coisas? Muitas vezes não sabemos. Isso é parte de um estudo muito complexo, muito profundo, que exige de nós uma eterna instrumentalização em torno do estudo para melhor, cada vez mais compreendermos esses fatores. Mas se já de antemão afastamos tudo isso e voltamos ao Renascimento, voltamos ao Iluminismo, deixamos tudo o que a transcendência que Deus coloca diante de nós fique de fora, ora, como podemos ir adiante? Fica muito complexo, não é? Já é difícil por si somente um estudo dessa ordem. E isso é parte da nossa existência. É mais um dos elementos que encontramos quando estudamos com profundidade a existência humana, em sua amplidão, em seus desafios. Gostaria de terminar a aula lendo de novo um dos poemas que nós fizemos, mas apenas uma parte dele. Então, o Pablo Neruda, nesse texto, O Pássaro, Eu, ele diz: a voador na escuridão clara, que agora, segundo o que vimos, penso que ficou melhor contextualizado. Depois ele diz: e claridade confusa, também acho que a partir de agora já se torna mais interessante estes elementos. Depois ele diz: ferido na noite escura, aqueles que vão me esperar, os que não querem meu canto, os que me querem ver morto, os que não sabem que chego e não virão para vencer-me. Por isso eu volto e vou. Vou, mas eu não vou. Mas canto. Vou, mas eu não vou. É o exato paradoxo desses dilemas que vimos aqui no nosso estudo de hoje. O filósofo, ao trabalhar a alma humana, precisa da generosidade de abrir mão de várias certezas. Precisa da amorosidade, dessa transcendência em Deus, de acolher, de tentar compreender, de saber que muitos dilemas estarão até além de suas forças e que isso é parte da nossa jornada, do nosso caminho. Não é da filosofia propriamente dita as certezas em torno de tudo. Nós somos muito mais amigos, da sabedoria do que donos dela, não é? Ainda que alguns esqueçam essas lições tão básicas e humanas e profundas.